E já entramos em jet lag com a Filomena Martins. Traz-nos mais uma semana de histórias de outros fusos horários. Muito bom dia, Filomena. Bem-vinda.
Bom dia.
Filomena, vamos começar a nossa viagem hoje pelo Irão. Tem mais 3 horas e meia que Lisboa.
Exatamente, esse horário é estranho. Olha, vamos começar assim com uma história meio estranha, diria eu, porque aquela Instagramer, que eu não sei se te lembras, que se quis transformar em Angelina Jolie, mas que acabou assim mais parecida com a noiva cadáver do Tim Burton, foi condenada a 10 anos de prisão, acusada de blasfémia, incitação à violência, enriquecimento por métodos ilícitos e incitação à corrupção de menores.
Meu Deus.
O que é que ela fez para merecer isto tudo, Filomena?
Primeiro, ela começou por aproveitar duas coisas no tom fechado do Irão. O facto do Instagram ser a única rede social permitida e das cirurgias plásticas serem não só muito bem aceites, como até um sinal de se pertencer a uma classe social elevada. O Irão é o país líder em rinoplastias, imagina, e é normal até todas as mulheres da mesma família serem operadas. Fica bonito. Quanto a esta jovem, a Fatma, de 19 anos, há dúvidas sobre o que ela realmente fez, porque ela chegou a anunciar ter feito 50 cirurgias plásticas para não só ficar lá parecida com as leões ali, como para ganhar seguidores no Instagram. Ela tem quase 1 milhão. Só que a maioria destas cirurgias parece que não aconteceram nada. São mais efeito de maquilhagem e Photoshop do que outra coisa. Só que as autoridades de Teherão estão cada vez mais preocupadas com modas e estas influências. E quiseram dar o exemplo, portanto, 10 anos de prisão para a rapariga.
Claro, é impensável, de facto, ver Photoshop no Instagram.
Não, não, acho que não
ninguém
existe.
Estava a contar.
Exato, uma surpresa.
Pronto. Acho que ela ainda vai fazer uma série de fotos agora na prisão, se calhar ainda vai dobrar os seguidores. A ver, vamos.
Vamos ver. Acho que não tem acesso ao telemóvel na prisão do Irão, diria eu.
Vamos lá ver. Olha, deixamos o Irão e vamos até à Califórnia, mais concretamente a Riverside. Tem menos 8 horas que Lisboa. Que história é esta?
Esta é assim daquelas que eu acho que já vimos em muitos filmes, assim, polícias infiltrados, disfarçados de tudo e mais alguma coisa, mas nem nos piores filmes de Natal eu me lembro desta, que foi a polícia de Riverside colocar 2 agentes, um vestido de Pai Natal e outro de elfo, à porta do principal centro comercial da cidade para combater o crime. Estavam à paisana.
Claro. Conseguimos imaginar a cena. Mas funcionou, eles apanharam assim algum ladrão de prendas, vá lá.
Apanharam ladrões de prendas e de automóveis. Eles assistentes têm de ir ao Facebook da polícia de Riverside para ver. Eles viram 3 homens a roubar um carro, um Honda, no estacionamento, correram para os impedir. O vídeo da polícia é genial, é de ir às lágrimas, mostra um dos agentes, o vestido de elfo, a ordenar a um dos suspeitos, que eram 3, que estavam a roubar o carro, para mandar algemá-lo e ajoelha-te e algemá-lo. O segundo suspeito resistiu à prisão, entretanto o Pai Natal chega, aquilo mora, não é? Da corrida do Pai Natal é bem mais difícil. Agarra-o pelas costas e derruba-o. E prende-o também. O terceiro ladrão é que fugiu, mas e foge no carro roubado, mas depois ele é apanhado mais tarde. E depois eles ainda prendem mais 3 pessoas, o Pai Natal e o Elf, nesta sua operação, incluindo uma mulher que levava um carrinho cheio de prendas para pagar e um homem acusado de roubar conjuntos de legos de $1,000. Portanto, uma operação de sucesso. Mas
agora imagine estes dois a chegarem à prisão e a explicarem aos outros que lá estão, foram que tinham sido presos pelo Pai Natal e pelo Elf, não é?
Não ia ser bom, não. Aliás, há um filme sobre eles, é o Para ou o Pai Natal Dispara. Acho que não era assim o título, mas enfim, vamos até Itália com mais uma hora. Que história nos trazes, Filomena, de Itália?
Na prática são 2, nós vamos para a Praça de São Pedro no Vaticano e vamos mais para Sul, para a mais louca cidade de Nápoles. Nos 2 casos, para falar de presépios com figuras um bocadinho especiais. Na Praça de São Pedro, imagina, o presépio deste ano tem entre as figuras um astronauta, fica sempre bem. E os napolitanos, que já há muitos anos que juntam personalidades aos seus presépios, a estrela deste ano é obviamente o Maradona.
Ah, portanto, isso faz todo sentido, faz todo sentido.
Claro, claro.
E faz todo sentido que seja em Nápoles. Já o astronauta no Vaticano, bom,
bom. Precisamos de mais informação para perceber isto.
O meu presépio tinha uma igreja, que eu lembro-me, que eu não consegui perceber porque a igreja fazia parte do presépio.
Olha, o meu tinha o Darth Vader, portanto, não estranhes.
Bem, o Vaticano este ano fugiu das representações clássicas e escolheu um presépio de 54 figuras de cerâmica de arte contemporânea, né, para aquele portal de Belém que eles fazem todos os anos na Praça de São Pedro. Este presépio foi realizado entre 65 e 75, pelo Instituto de Desenho, professores e alunos do Instituto de Desenho. São figuras em tamanho real, mas assim muito modernas, em que o corpo é um cilindro e a cabeça é uma esfera, mais nada. E é só a roupa que distingue as figuras. Além da Sagrada Família e dos Reis Magos, há vários animais assim meio fantásticos, todos em figuras e todos assim com... são mesmo esferas e cilindros, mais nada. E depois aparece de repente o tal astronauta, porque, por exemplo, como foi feito naquela época, 65-65, apanhou o grande acontecimento em 69, que foi a chegada do homem à Lua. Portanto, está explicado lá o astronauta. Em Nápoles, a preparação do Natal é muito mais fervorosa, como vocês podem imaginar, é a loucura completa, sobretudo nas férias de Natal. E todos os anos sempre havia antes uma figura tradicional nova para juntar ao presépio. Agora há sempre uma celebridade. Este ano as celebridades vão do Joe Biden à Kamala Harris, mas a grande estrela tinha que ser Maradona. E então o ídolo que morreu agora recentemente surge com umas asas de anjo. Foi criado por um artista plástico conhecido lá de Nápoles, o Gianni Di Virgilio, e o Hugo, o irmão da Maradona, que mora em Nápoles, esteve na inauguração e aprovou a figura dele, a sua aprovação. Portanto, temos o Maradona no presépio para quem quiser ir comprar a Nápoles.
A questão é se neva em Nápoles. Maradona, neve...
Não, nada não. Disso que tu estás a pensar. Neva, mas nada disso que tu estás a pensar.
Olha, fechamos com o Manu Chao. Esta é também uma homenagem à Maradona do jet lag de hoje, não é?
É, sim, senhora. É uma minha homenagem a Maradona. O, digamos, o grande gênio nos relvados. O homem mais imperfeito de todos.
Muito bem, Filomena.
Lá a vida
tómbola de Manu Chao no fecho do jet lag de hoje com a Filomena Martins. Filomena, amanhã estamos contigo de novo em mais um jet lag. Boa segunda-feira. Beijinhos.
Es una tómbola de noche y de día, la vida es una tómbola y arriba, la vida es una tómbola de noche y de día, la vida es una tómbola y arriba.